Karen Scavacini, psicóloga e psicoterapeuta e fundadora do Instituto Vita Aleri de Prevenção e Pós-Venção ao Suicídio. É um prazer tê-la aqui na Rádio ONU.
O prazer é meu, muito obrigada.
Karen, relatório da OMS mostrou que mais de 800 mil pessoas se suicidam todos os anos. E só para a gente citar, um dos casos mais recentes foi do ator americano Robin Williams. Bom, a pergunta que fica é o que pode ser feito para reduzir esse número?
A primeira coisa é detectar casos de depressão e encaminhar as pessoas com depressão para tratamento. Porque 90% das pessoas que cometem o suicídio, elas têm depressão no momento do ato. Então, o tratamento da depressão vai ser uma das peças-chave. Além disso, reduzir o uso do álcool, o acesso ao álcool e drogas e acesso ao meio, que a gente chama. Então, armas de fogo, pesticidas, acesso a pontes, edifícios. Esses são alguns dos meios que a gente tem para poder diminuir, então, essa alta do número de suicídios.
Agora, Karen, ainda falando sobre o que falta nesse combate ao suicídio, você acha que seriam necessárias mais políticas do governo específicas ou tratamentos acessíveis à população?
Sem dúvida nenhuma, isso é fundamental. Os países desenvolvidos, onde já tem estratégias que funcionam, eles já têm diminuído os números de suicídio. O Brasil tem uma Estratégia Nacional de Prevenção ao Suicídio que foi feita em 2006, muito bem feita, porém não saiu do papel. Então, o que precisa seriam políticas e processos públicos, vamos dizer, em várias esferas, que atingissem desde uma escola, uma prefeitura, que tivesse acesso a diversos tipos de público para poder, como a gente sabe que o suicídio ele tem multifatores que levam a ele, então que tenham ações que possam suprir esses diversos fatores.
Agora, Karen, já que você citou o Brasil, bom, a OMS diz que o suicídio é um fenômeno global. Agora, especificamente, como é que está a situação do Brasil?
Bom, o Brasil a gente tem hoje em média um suicídio por hora, em torno de 10 mil mortes por ano. E foi um crescimento maior do que o da população e maior do que os homicídios e maior do que os acidentes de trânsito. Então isso quer dizer que é um fenômeno que está aumentando no Brasil. Tivemos estados onde triplicaram os casos de suicídio, muito suicídio de jovem, e nada tem sido feito para poder mudar essa situação.
Agora, Karen, o suicídio, ele afeta mais homens ou mulheres, ricos ou pobres? Há alguma distinção?
Ele vai atingir todas as classes sociais, homens e mulheres. O que a gente sabe é que os homens se matam mais e as mulheres tentam mais, porque os homens usam métodos mais agressivos do que as mulheres. Países onde tem uma grande distinção entre as classes sociais, como é o caso do Brasil, também há um aumento do número de suicídios, principalmente nas classes dos topos, né? O que é necessário frisar é que o suicídio ele está sempre relacionado ao sofrimento. Independente da pessoa ser de uma classe social X ou Y, o que determina o comportamento suicida, na maioria das vezes, é um sofrimento intenso e uma desesperança enorme. Então, a pessoa vê o suicídio como uma saída para um problema que ela não vê nenhuma outra forma de resolução. E para isso, uma das coisas que são fundamentais para que a gente possa adereçar essa questão é poder falar sobre o assunto. Então, dentro, além de todas as políticas públicas necessárias, a gente poder quebrar esse tabu, isso pode fazer uma diferença enorme nesse tratamento e no manejo do comportamento suicida.
Você acredita que, por exemplo, deveria ser dada uma atenção maior, no caso das empresas, por exemplo, para que eles contratem psicólogos e que fiquem atentos ao comportamento, por exemplo, dos empregados, dos funcionários? Qualquer pessoa que demonstrar algum sinal de depressão, como você bem citou, deveria receber uma ajuda especial?
O que seria importante é como que a empresa iria lidar com as pessoas que, por exemplo, fossem diagnosticadas com depressão, né? Se a empresa usar esse diagnóstico, por exemplo, a favor das pessoas para que elas possam se tratar e melhorarem, excelente. O que não poderia acontecer a empresa, por exemplo, fazer isso como uma forma de discriminação entre os funcionários.
É, porque aí acaba prejudicando em vez de ajudar, não é?
Exatamente. Lógico que um psicólogo ou alguém dentro da empresa, onde as pessoas saibam que elas podem chegar, elas podem conversar, elas podem ter ajuda, isso é de muita, muita valia, não só nas empresas, como nas escolas, como lugares onde tenham muitas pessoas, igrejas, onde as pessoas possam procurar ajuda.
Karen, e um outro ponto importante também são os familiares que ficam, quer dizer, aqueles são chamados sobreviventes. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso.
Então, hoje a gente sabe que para cada suicídio consumado, pelo menos de 5 a 10 pessoas vão ser severamente afetadas por essa morte e que vão lidar com esse luto muitas vezes de uma forma mais intensa e duradoura do que os outros tipos de luto e carregam consigo sentimentos muito grandes de culpa, vergonha e uma busca incessante do porquê. E essas pessoas precisam de um acompanhamento também para que elas possam percorrer esse trajeto do luto com menos problemas, vamos dizer, que elas teriam se elas não tivessem ajuda. E isso é o que a gente hoje em dia chama de pós-venção, que é toda a intervenção que acontece após o suicídio de alguém. E essas atividades de pós-venção, elas então são dirigidas aos sobreviventes para ajudá-los nesse percurso do luto. E fazem grande diferença.
Karen Scavacini, psicóloga e psicoterapeuta e fundadora do Instituto Vita Aleri de Prevenção e Pós-Venção do Suicídio, muito obrigado pela sua entrevista à Rádio ONU.
Eu que agradeço, muito obrigada.